raríssimos, me acompanhe mais uma jornada aqui peripatética, jamais patética, espero, aqui do Roda e Avisa, esse podcast que eu criei há 16 anos e continua sendo nicho do nicho do nicho, por isso eu chamo vocês de raríssimos. O Roda e Avisa nasceu justamente no momento em que eu estava particularmente confuso e eu precisava organizar um pouco as minhas ideias. Isso é uma coisa recorrente na história do digital brasileiro, pelo menos do meu ponto de vista pessoal. Né, aqui das trincheiras é assim que eu tenho percebido as coisas. Então houve vários momentos em que as ideias precisavam de alguma maneira externar isso, tentar achar alguma coerência. Então é assim, por isso que o Roda e Avisa sempre foi imprevisível, errático, sem roteiro, sem nenhum tipo de edição, do jeito que eu gravei, ele vai. Pois bem, o que eu queria registrar hoje, compartilhar com os raríssimos que vão acabar me ouvindo, é uma ideia que tem a ver com comportamento, tem a ver com... E pode ser, por trás disso pode estar um choque geracional, pode estar velhice, pode estar seja o que for, tá bom? Mas vamos imaginar que haja aí uma mudança de comportamento, né? Não vou chamar de geração X, Y ou milênios, ou seja o que for, porque eu não gosto desses rótulos. Esses rótulos normalmente são criados nos Estados Unidos, levando em conta fatos históricos, momentos históricos americanos que não necessariamente se refletiram aqui. Se a gente fosse ser justo com a história, a gente deveria ter algum rótulo para quem, como eu, nasceu logo depois do golpe de 64, ou para quem nasceu logo depois da abertura. Não, a gente prefere usar uns rótulos americanos importados que não fazem um puto de sentido. Bom, mas deixa para lá. Nós vamos imaginar que essa nova geração tem um comportamento diferente, né? Abstraindo qualquer preconceito meu por ser mais velho e mais chato. É muito comum a gente perceber queixas, sobretudo de quem tem equipe, de quem lidera pessoas, etc. e tal, de uma crescente falta de compromisso, uma crescente falta de atenção, uma crescente falta de engajamento de alguém mais novo com aquilo que ele deveria estar fazendo, né? Aquilo que ele deveria estar fazendo, mas ele não está fazendo, porque ele está olhando no celular, porque ele está sei lá o quê, né? Não tira a cara do telefone, etc, etc, etc. Mas uma coisa que ficou na minha cabeça é o seguinte, e tem a ver, obviamente, com memória, né, com memória de outros tempos, não necessariamente melhores, mas que outros tempos são esses? Tempos em que, por exemplo, sei lá, eu saía de casa, ou seja, da minha casa, do meu ambiente, de onde estavam as minhas coisas, as minhas ligações afetivas, né, de manhã cedinho ia, sei lá, para a escola, para a faculdade, ou seja, o que for, passava o dia inteiro completamente desconectado desse meu universo estritamente pessoal para estar habitando o quê? Né? Outros ambientes, outros contextos com regras próprias. Então, as regras internas, explícitas ou não, né, dentro de uma universidade, as regras implícitas ou não, num ambiente de trabalho. Então, assim, você saía de casa, você virava praticamente, né, como um caçador-coletor que vai para a floresta, você deixava tudo para trás, e aí quando você voltava para casa, você voltava a ter a sua vida íntima, né, a sua vida íntima com os meus discos, com os meus livros, com sei lá o que pregado na parede, com as pessoas que eu amo, etc e tal. Então, havia uma separação bastante clara, mas acho que a questão não é nem tanto separação, não é equilíbrio, vida pessoal e trabalho. A questão era simplesmente o fato de, também não tinha muito escapatória, né? Mas essa condição de contorno de que em grande parte do dia eu estava num espaço de convívio onde as regras não eram só minhas, né? Onde as regras estavam postas e que eu tinha que aprender de alguma maneira a negociar, né? E se eu estava ali era para fazer aquilo e só aquilo, né? E eu, se eu quisesse depois fazer qualquer outra coisa, eu tinha o final de semana, né? Uma certa... O que eu percebo hoje é que com o smartphone, isso é muito interessante, com o smartphone você, na verdade, nunca sai de casa. Porque aquilo que, em princípio, sei lá, antes disso, você definiria como espaço seu, um espaço íntimo, um espaço privado, ele ficava trancado entre quatro paredes, em outro bairro, distante, né, num outro horário, né? Agora, eu carrego comigo os livros que eu leio, as músicas que eu quero ouvir, as coisas que eu quero assistir. Então eu virei praticamente um caramujo ou uma tartaruga, porque eu literalmente carrego o meu universo afetivo comigo o tempo todo. E aí é muito engraçado, porque talvez o desconforto de quem esteja aí tentando, de alguma maneira, extrair algum comportamento mais útil dessa geração, é que, na verdade, esses caras estão em casa o tempo todo. Eles estão em casa o tempo todo. Então, como assim, né, você vai impor outras regras? O cara está em casa. Ele nem precisa voltar para casa. Quer dizer, na casa, o que tem na casa dele que ele não tem na mão? Né? Então, eu acho que tem uma novidade aí, e isso é uma ideia bastante embrionária, ainda não formatada, bastante amorfa, dessa percepção de identidade, dessa percepção de ego. Então, é curioso, porque ontem mesmo, estava num restaurante, Dia das Mães, um restaurante bacana, famílias nas outras mesas, e na mesa ao lado, né, uma família bacana, provavelmente próspera, tal, tão próspera que todas as crianças, todas, tinham suas próprias telas. Aí o que acontece? Naquele exato momento, onde estão as crianças? Elas estão no restaurante? Elas estão no Dia das Mães? Elas estão com os avós? Não, elas estão com a galinha pintadinha. Ou elas estão com algum jogo cretino, viciante, feito por adultos explicitamente para viciar, né, para provavelmente arrancar o máximo possível de informações de uma criatura que ainda não deu consenso para nada, né, e para vender por aí em algum mercado completamente perverso de informações pessoais. Ok, isso é só um pequeno desabafo. Mas a questão é a seguinte: aquela criança em nenhum momento ela mudou de ambiente. Em nenhum momento ela mudou de contexto, ela está o tempo todo, e essa geração, acho que infelizmente vai crescer desse jeito, ela não sabe mais o que é estar por si só, ou estar ser um estrangeiro. Estrangeiro significa reconhecer que as suas regras não valem mais, né, que você tem outras regras ali, e que você deve inclusive falar outras línguas e vestir de outro jeito. Isso que antes para nós era absolutamente natural, né? Essa necessidade de adaptação, né? E de não só de adaptação, porque vai parecer que é algum tipo de opressão essa história, não, mas que é esse aprendizado de como que você cria modos de relacionamento, como é que você se engaja, né? Como é que você entende as outras pessoas. Agora eu não preciso entender, porque eu estou dentro de mim mesmo o tempo todo. Então, praticamente, o trabalho tem que pedir licença, né? Dá licença, eu posso atrapalhar o seu vídeo engraçado do YouTube, eu posso atrapalhar o seu Tinder, eu posso atrapalhar suas mensagens no WhatsApp, desculpa te atrapalhar, mas aqui parece que você assinou um contrato no qual você trabalha e entrega algumas coisas e eu pago você, né? Então, eu acho, estou vendo aí, esse é um prisma interessante. Eu adoraria que algum colega ou amigo meu, mais ligado à parte acadêmica, etc. e tal, se aprofundasse um pouco nessa história. Talvez alguém já tenha se aprofundado, talvez seja também o mal de eu, né, não ter nenhum tipo de vínculo com a academia hoje, que de repente algum francês já, né, algum outro, ok, meu nome é francês, mas algum francês, algum outro acadêmico maluco, já está escrevendo sobre isso há séculos. Mas fica aqui essa pequena provocação, né? Como é que a gente lida com essa geração que, na verdade, nunca saiu fora de si, por assim dizer, né? Que está o tempo todo preso por um cordão umbilical, né? Ou vivendo o seu tempo pessoal 24/7. Né, como é que essas criaturas negociam, fazem concessões, apreendem novos pontos de vista, aprendem ou criam novos modos de se relacionar. Não sei, né? Eu particularmente, aí sim pode ser uma coisa geracional, pode ser velhice, pode ser fígado, pode ser o que for, eu não ando muito otimista e eu não fico ansiando por um futuro onde essas pessoas, esses quase autistas que eu estou vendo aí nos restaurantes, com as telinhas, tá? Essas crianças que vão ter absolutamente zero capacidade de ter algum tipo de coisa original, porque estão vivendo tudo de segunda mão, né? Estão desperdiçando os melhores momentos da vida dela, ao invés de estar brincando, correndo, etc e tal. Eu já vi isso acontecer, crianças que ao invés de estar na areia correndo, brincando, estão numa tela, que ao invés de estar no gramado, pulando na piscina, estão numa tela, que ao invés de estar brincando com outras crianças que elas não conheciam, estão numa tela. Eu tenho medo, né, de um dia uma figura dessas ter que ser meu chefe, meu presidente, né, sei lá do que. Então, naquelas horas que você começa a achar que envelhecer e a própria noção de mortalidade são um certo conforto, porque não necessariamente eu vou ter que ver o desdobramento final dessa história. Mas eu me preocupo, claro, e por isso fico fazendo essas provocações de que quem sabe algum pai, né, ou alguma criatura resolva, né, bater fora do bumbo, né, e ter criar, né, seres humanos que não sejam necessariamente narcisísticos, né, não sejam necessariamente umbiguísticos, que não sejam necessariamente criaturas que nunca saíram do útero, né? Então, raríssimos. Acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Como eu só manipulo a câmera aqui quando o veículo está parado, eu vou aproveitar esse farol vermelho aqui, essa brecha, para desativar a câmera. Muito obrigado pela companhia e pela atenção. Boa sorte para todos nós. Bom, vamos deixar meu pessimismo para lá. Grande abraço.